Apocalipse, capítulo 12. Nós estamos a continuar com esse tema sobre as armas da nossa milícia, sobre como nos envolver na guerra espiritual e como ter vitória. Qualquer batalha tem danos, tem também vítimas. Mas eu quero estar no lado que tem vitória. E para ter vitória dentro de um contexto de batalha, eu tenho que saber algo sobre as armas que eu tenho. Eu tenho que saber algo sobre a defesa e como enfrentar o inimigo. Porque as nossas armas, não, segundo a Bíblia, não são carnais, não são naturais. Não são aquilo que nós normalmente consideramos armas. São armas que vêm de Deus, então são armas do Espírito. Funcionam de uma forma completamente ao contrário daquilo que nós achamos que são armas. Por isso é importante saber como usar as nossas armas espirituais para enfrentar o inimigo que é espiritual. Em Apocalipse, nós temos uma referência acerca do inimigo, o diabo, e sabendo uma estratégia, um tático que ele tem. Em versículo 10, do capítulo 12, diz: eu ouvi uma grande voz do céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então essa é uma arma espiritual que o inimigo tem contra nós. Acusação. Condenação. Palavras direcionadas contra nós, que nos acusa. A Bíblia diz que ele não descansa, é de dia e de noite perante Deus. Por que perante Deus? Porque Satanás foi desarmado. Ele foi derrotado por Deus. Ele foi aniquilado. Então, ele não tem autoridade. Ele não tem algo que ele pode fazer. Ele precisa de licença. Ele precisa de legalidade. Ele precisa de uma oportunidade. Por isso, ele apresenta acusações perante Deus, para ver se Deus concede a ele espaço. E se ele tem razão, Deus diz: tudo bem. Vocês não acreditam nisso. Pelas vossas caras, dizem: não, Deus não ia fazer isso. Mas deixe-me mostrar. Vamos para Mateus 18. Hoje vai ser algo diferente, eu sei. Porque quando eu estava a preparar essa mensagem, hoje de manhã eu fui acordado pelo nosso vizinho, às 3 da manhã. Perdeu as chaves e precisa entrar em casa. E então tocou a nossa campainha. Às 3 da manhã, eu não dei conta, então às 3:30 tocou novamente. Até acordamos, então abrimos a porta da rua. Então eu não consegui dormir depois disso. Então eu fui para a sala. Eu estava a meditar e preparando a mensagem para hoje e quando eu estava pronto para, né, terminar, estava tudo lindíssimo, bem feito e tudo. Eu fui para fechar e eu toquei numa tecla, eu não sei como, e limpou-se. Hoje eu vou confessar, eu estava tão chateado. Nem tinha desejo de pregar. Estava dizendo: não! Ah, como eu vou pregar agora? Então, Ellen foi até comigo e orou: Deus, dá-lhe alma, ministro, Senhor, dá-lhe mensagem para novo e tudo. Cá estou eu. Vamos para Mateus 18. Porque eu sei que essa mensagem vai mexer com alguns. é uma certa batalha, mesmo na área da pregação. Não sei se vocês entendem isso, mas há sempre, quando nós determinamos fazer algo para Deus, há uma certa batalha, uma certa resistência. E principalmente quando nós estamos aqui para a igreja, para vencer, o inimigo não gosta disso. Querem distrair, querem afastar, querem tirar os ouvidos, querem criar cegueira, querem fazer alguma coisa. Por isso nós temos que lutar para vencer. A vitória já foi ganho nos lugares celestiais e nós temos que nos envolver aqui na terra para que a mesma vitória que foi ganha por Jesus seja uma experiência real na nossa vida diária. Mateus 18 fala sobre perdão. A maior parte desse livro fala sobre perdão. E naquela última parte nós temos uma história sobre um homem que foi perdoado muito. Vocês lembram essa parábola? Foi perdoado muito, mas não conseguiu perdoar o seu próximo do pequeno que ele pedia. Agora vamos para o final deste capítulo. É isso que quero mostrar. Como Satanás está dependente da legalidade. Ele está dependente de alguma licença. Vamos olhar para esses últimos dois versículos. Quando essa história, né, o homem que não conseguiu, foi perdoado muito, mas não conseguiu de perdoar pouco, foi chamado pelo seu senhor, e versículo 24 diz, indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Olha para versículo 35. Assim vos fará também meu Pai. Quem está a falar? Jesus. Meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão das suas ofensas. Olha. Satanás quer matar, roubar e destruir cada um de nós. Ele não pode fazer. Se ele puder fazer isso, não temos hipótese. Estamos todos derrotados. Estamos todos derrotados já. Mas ele não tem. E não é tão fácil para nos destruir. Porque ele tem que arranjar uma esquema. Ele tem que fazer alguma estratégia para que nós vamos colaborar com eles e dar a oportunidade. Dar licença ou dar legalidade a ele para nos derrotar. Por isso ele usa bastante engano. Um dessas, vamos dizer, legalidades é quando nós não perdoamos. Ele vai estar assim no céu, argumentando, acusando-nos das nossas ofensas e diz, olha Deus, ele não tem perdoado. Olha, ele foi perdoado por ti por muitas coisas que ele fez contra ti. Ele não conseguiu de perdoar o seu irmão. Olha para isso, o que é que vai fazer agora? Deixe-me atormentar a sua vida. Deixe-me destruir essa vida. E Deus vai dizer, tem razão. Eu entrego ele a ti. É isso que a Bíblia diz. Foi entregue ao atormentador. Até pagar essa dívida. Agora. Acusação. Se tiver razão, opera para a nossa própria destruição. São palavras, são maldições que caem sobre nós. Mas se não tiver razão, o sangue de Jesus fala ao nosso defesa. E nos defende. E nós temos que entender a importância de andar bem. E o título desta mensagem é a nossa arma do nosso testemunho, da nossa vida com Cristo. Nós não somente temos que acreditar em Deus, nós temos que andar na sua vida, nessa vida nova. Não é somente ter fé, como Tiago diz, mas nós temos que também ser acompanhados pelas nossas obras. A nosso testemunho, a nossa vida é tão importante porque serve de defesa, de argumentos contra, não é, Satanás, ou serve de porta aberta para ser destruído por Satanás. Eu quero que nós lemos vários versículos hoje. Eu estava a pensar, eu vou ler somente. Né? Quando Célia diz isso, eu quero só ler a palavra de Deus. Deixa a palavra falar. É isso que eu estava a sentir. Eu vou somente ler, né, vários versículos que falam tão bem sobre essa área. Mas eu não sei se eu consigo só fazer isso, porque também sou pregador. Vamos para 1 Timóteo. Capítulo 5. Uma certa ensino acerca de um certo comportamento, importância de ter um bom testemunho, um testemunho das boas obras, e a forma tem a ver com como nós criamos os nossos filhos, em versículo 10, a nossa própria hospitalidade, a nossa prática em fazer bem, como nós cuidamos das viúvas da nossa própria casa, como as coisas são feitas, e depois fala sobre viúvas mais novas ou solteiras e o seu comportamento. Em versículo 13 diz, e além disso, aprendem também, em versículo 14, quero pois que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem acusação ao adversário de maldizer. Então, estava a dizer, não é? Somente um grupo de igreja diz que faz as coisas bem, cuida a tua casa, seja uma boa dona da casa, cria bem os teus filhos, casam, não vivam juntos, não faz o que o mundo faz, não andem em coisas ilícitas, andam bem, segundo a própria lei, para que o adversário não tenha razão, para que o adversário não tenha ocasião para roubar, matar e destruir. Feche a porta pelo teu próprio comportamento. Vamos para 1 Timóteo 6. E essa fala das pessoas que são servos, vamos dizer, empregados. Fala das pessoas que têm trabalhos. Acerca da importância do seu comportamento no lugar de trabalho. E diz, e todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Sabe, quando nós não andamos bem no nosso próprio comportamento, desrespeitando a autoridade, criticando a quem que está sobre nós nos nossos trabalhos, não fazendo um bom trabalho no lugar onde nós estamos, essa não somente traz razão e acusação sobre o nosso nome, mas também blasfema o nome do Senhor e blasfema a sua palavra. Porque nós não somos somente, né, indivíduos, nós pertencemos ao Senhor, nós somos chamados cristãos. E Satanás não quer somente sujar o nosso próprio nome através das acusações,
Mas ele quer sujar o nome de Deus no lugar onde não se trabalha. Esses cristãos, eles não trabalham. Esses cristãos não são honestos. Não são pontuais. Eles vêm com o que dizer. E depois eles dizem que são cristãos. Fazem essa período de trabalho e depois dizem que são cristãos. Há uma certa exigência e Satanás está atrás dessa acusação porque ele sabe, se ele pode levar-te para viver uma vida assim de nível baixo, ele pode não somente estragar a tua vida em que não há promoções, em que não há avanços, que é despedido, que é cortado, que não é pago e que a injustiça cai sobre ti, mas também que tudo que vocês representam é também estragado. Quando nós cuidamos dessas áreas da nossa vida, nós trazemos honra não somente ao nosso nome, mas ao nome do Senhor. E as pessoas reconhecem que realmente nós pertencemos ao Senhor porque somos diferentes que os outros. As pessoas podem confiar em nós. Nós trabalhamos bem. Somos os melhores. Daniel foi promovido. Ele foi visto como pessoa que fez 10 vezes mais do que as outras pessoas. Porque Deus estava com ele. É uma vida de dedicação. E essa vida é o nosso testemunho. Se nós voltarmos para Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz que nós vencemos o inimigo. Essa acusação, não somente pelo sangue do Cordeiro, que é a nossa própria legalidade perante Deus, em termos de salvação, mas pela palavra do nosso testemunho. Não somente aquilo que nós dizemos acerca de Cristo, mas também aquilo que as outras pessoas dizem acerca de nós. O nosso testemunho neste mundo. E essa fala, e essa que derrota toda acusação, essa derrota tudo que é levantado contra o nome do Senhor. Se nós vamos para Tito, logo a seguir, Tito capítulo 2, fala novamente nesta área sobre as mulheres, mas tem paciência, mulheres, vamos chegar aos homens também. Versículo 5 diz, e serem moderados, castos, boas donas da casa, sujeitos ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A vossa submissão e respeito dos vossos maridos vai longe. É o vosso testemunho perante as forças das trevas. É algo que fala bem alto. Podemos ler também em 1 Pedro, capítulo 3, 1 a 6, quando Sara é visto como exemplo a todas as mulheres. E como que ela respeitou o seu próprio marido, mesmo no tempo de prova, em que não havia razão de respeitar, não havia razão, mas por causa da sua fé em Deus. E Deus honrou ela. E ela não foi violada, e ela não foi magoada, foi conservada. Deus entrou e disse, Satanás, não toque ela. Porque o seu comportamento fala a sua defesa. O seu comportamento, o seu respeito ao seu marido, mesmo o marido fazendo mal, por causa do seu comportamento, tu não podes tocar ela. Ela está protegida. Nós temos que entender que essas armas são poderosas neste campo espiritual. Tu podes dizer, pá, mas meu marido não merece. Eu não posso. Às vezes, sim, quando ele é mais carinhoso, mas eu não posso aguentar mais. Mas o próprio comportamento serve de arma contra as acusações de Satanás. Senão, ele vai te acusar dos seus próprios pecados. E diz, ela é rebelde. Dá-me a oportunidade. Deus, dá-me a oportunidade de enganar a vida dela. Dá-me a oportunidade. Por causa daquele comportamento, eu sou o que é bom. Nós entendemos, eu não tenho isso dos meus apontamentos, porque meus apontamentos também foi embora, a maior parte. Estou somente a fluir agora. Né? Mas às vezes nós usamos aquele exemplo de Jó, em que Jó era uma pessoa que não, né, que era reto e justo. E Deus deu licença a Satanás para tocar a sua vida, tirar os seus bens, estragar a sua família, criar doença sobre o seu corpo. Às vezes nós não entendemos, mas porquê? Deus tem esse lado negativo, esse lado mau. Que ele faz isso na brincadeira e ele brinca conosco. Deixa Satanás. Não! Há uma coisa, ter uma posição de justiça perante Deus por causa de Jesus em nós. Mas é outra coisa quando tem a ver com o nosso próprio testemunho. E se nós lemos o livro de Jó, no final, Deus confrontou Jó sobre o seu próprio orgulho e altivez. Que essa foi a razão porque Satanás tinha acesso. E quando aquilo caiu nele, a Bíblia diz que ele quebrou-se perante o Senhor, humilhou-se perante o Senhor, pedindo perdão. E Deus virou tudo. E abençoou Jó duas vezes mais do que ele foi abençoado antes. Mas estava dependendo de algo em Jó, que deu licença a Satanás. Que Deus queria revelar a Jó. Vamos para 1 Pedro. Capítulo 3. Versículo 16. Disse nós, só seguindo essa linha de pensamento em versículo 5, diz: santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão de esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, ficam confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Sabe, quando andamos bem, comportamos bem, vivemos pelo amor de Deus, que quando nós andamos assim, nós também não temos uma consciência limpa. Mas quando alguém se levanta contra nós para falar mal de nós, eles ficam confusos. Porque aquilo não tem razão. E todos sabem que não há razão nisso. É como se Satanás levanta uma acusação, aquilo cai por terra. Porque não pega. Há muitas maldições no mundo. A Bíblia diz em Provérbios 26, 2 diz que a maldição sem causa não virá.
Então, Satanás quer amaldiçoar, quer lançar aquelas palavras contra nós, mas quando não há razão, é como eu disse aqui, fica confuso. Fica de nada, fica sem efeito. Não temos que andar assim, preocupando sobre as maldições. Vamos endireitar a nossa vida. Vamos viver com Cristo nessa novidade da vida. Vamos cuidar aquilo que nós fazemos, aquilo que sai da nossa boca. Vamos tomar conta e ter um bom testemunho, não somente dentro da casa de Deus, mas fora. E essa serve para destruir os argumentos. Aquilo cai por terra. Aquela maldição não atinge, não vem. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2. Começa com uma ilustração, comparando a nossa vida como uma casa. Diz aqui em versículo 20, adiante, diz, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pão e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vasos para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, quais são as coisas de desonra que tem que ser tirada, aqueles vasos que não prestam da nossa própria vida, para ter uma vida digna, uma vida de Deus. E diz que foge também nos desejos da mocidade. Foge imoralidade. Foge luxúria. Foge essas coisas. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Identifica com as pessoas crentes, não as pessoas não crentes. Cria amizades na casa de Deus, não fora. Querem ter uma vida limpa, querem ter uma vida idônea. Então, põe as coisas bem na tua casa. Rejeitam as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Há pessoas que querem discutir sobre tudo e para nada. Eles querem entrar em todas as... Até que usam a Bíblia para discutir. Só para criar condenação e contendas e divisões. Até que fazer isso. Expõe essas coisas. Porque produzem contendas. Aos servos do Senhor não convém contender. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e a tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Quem que não... Que tolera uma mistura na sua vida? Quem que tolera aquelas vasos de barro com os vasos de ouro? Quem que tolera uma vida mista? Está preso pelos laços do diabo. Está a fazer a vontade do diabo. Se nós limpamos, se nós santificamos a nossa vida, tirando aquilo que não presta, eu vou dizer, essa requer decisões de qualidade. Fala sobre endireitar a nossa vida. Fala sobre também a escolha de quem com quem que nós andamos. Fala sobre o conteúdo das nossas conversas. Fala sobre aquilo que nós concentramos, aquilo que está perante os nossos olhos. Se nós queremos estar assim presos e expostos de todo o ataque do inimigo, então mantenha uma vida mista. Quer vitória, tem que ter um testemunho de uma pessoa separada de Deus. Quer mais? Vamos para Efésios. Diz amém ou ai ai? Efésios 4. Efésios, Novo Testamento. Versículo 24 diz, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quem que mente é o filho ou filha do diabo. Porque o mentiroso, né, o pai da mentira, é o diabo. Há pessoas que estão viciadas da mentira. Não dizem as coisas completamente certinhas, dizem partes. São meias verdades. Não há meia verdade. Não há. Diz, deixai a mentira. Ele está falando à igreja. Então nós temos que entender essa a Bíblia é para nós. Não é para as pessoas que não conhecem a Deus. É o recado de Deus a nós. Deixai a mentira. Por isso nós não gostamos quando as pessoas dizem mentira. Ou diz, ah, mente. Não. Vamos deixar isso. Irai-vos e não pecais. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe dias a passar, aquela fomentando dentro de ti. Daquela sementa, aquela chatice, aquela coisa dentro, não deixa. Por quê? Diz aqui. Não deis lugar ao diabo. Porque quando vocês não controlam o vosso comportamento, as vossas emoções, a vossa ira, a vossa língua, estás a dar lugar a Satanás. Ele está a dizer, porque ele não tem armas. Ele precisa de nós para nos derrotar. Ele precisa razão. Ele precisa legalidade. Ele foi desarmado. A autoridade foi tirada dele. Ele precisa da licença. Não deixe lugar. Não deixe licença a ele. Não abra a porta. Às vezes nós andamos, oh Deus, Deus está contra a vida. Não, mas nós abrimos a porta. Nós demos ele razão. É melhor ser honesto. É melhor ser adulto. Tomar responsabilidade, fechar a porta. Chegar a Deus e dizer, Deus, perdoa-me. E o sangue de Jesus me lava. O sangue de Jesus nos perdoa. E nós temos Deus que contende contra o inimigo ao nosso favor. Mas não é para amanhã voltar e fazer a mesma. Eu tenho um versículo sobre isso também. Se a pessoa faz isso, é pior. Cada vez que nós voltamos à lama, torna-se pior. Até a Bíblia diz que Satanás larga e sai e nós voltamos para a mesma porcaria. Diz que 7 vezes é pior. Pior 7 vezes. Então não pense, não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com o teu compromisso. Não brinca com as tuas promessas. Ah, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso depois da manhã fazendo. Não brinca com as coisas. Arrependimento é algo que vem de Deus. É como aquilo que cai em nós.
aquilo faz aquela tristeza tão profunda que nunca mais queremos passar por isso.
Francisco de Assis, um homem que no seu tempo não foi bem aceito, a Igreja Católica perseguiu a vida dele. Depois que ele morreu, eles fizeram ele um santo. Mas ele disse uma vez, devemos pregar o Evangelho em cada momento, a cada pessoa. E às vezes, usar palavras. A nossa vida é a nossa mensagem. Se nós dizemos aquilo que nós não vivemos, é hipocrisia. Se nós falamos de Deus e vivemos como o diabo, é hipocrisia. Vocês querem algumas palavras sobre versículos sobre hipócritas? Ah, eu não vou. Não vou para lá. Jesus já fez bastante. Às vezes não somos tão espirituais que nojento. Porque somos tão espirituais e as coisas práticas não funcionam. Somos tão espirituais, passamos toda noite em oração e não temos capacidade de chegar ao nosso trabalho em tempo e fazer um bom trabalho. Somos tão espirituais que passamos toda noite em oração. E depois, com esse cesto de cansaço, ficamos irritados e falamos mal aos nossos pais. Criticamos as pessoas porque eles também não são tão espirituais como somos. Essa é a hipocrisia. O nosso testemunho é a base da nossa defesa. E se nós não cuidamos dos nossos testemunhos, Satanás não somente blasfema nosso nome, mas blasfema a palavra de Deus e blasfema o nome de Deus. Tiago diz que as nossas obras mostram a nossa própria fé. Diz que nós, se nós temos fé, sem essas obras, sem esse testemunho, sem esses resultados na nossa vida prática, não temos base, não temos conteúdo. É uma nuvem sem chuva, as coisas que são loucas, é somente a figura, é somente aquilo que nós dizemos que somos, mas sem realidade. E essas pessoas são usadas por Satanás. Em Tito, capítulo 1, versículo 16, diz que há pessoas que dizem que conhecem Deus, mas negam-no com as obras. Dizem que conhecem Deus, mas não fazem as coisas certas. E a Bíblia diz que essas pessoas são abomináveis perante Deus. Deus cuspe a sua boca. Quero ler, em Tito nós temos cinco vezes, uma expressão ser zelosos, ser dedicados às boas obras. Cinco vezes. Tito era um pastor, como Timóteo era um pastor. E Paulo estava a dar instruções aos pastores como exortar a igreja. Então, aquilo que nós encontramos nesses três livros, da primeira, segunda Timóteo e Tito, são instruções pastorais. Todos os pastores devem instruir a igreja segundo essa linha. Eu quero que nós lemos algumas coisas que falam sobre o comportamento de mulher, comportamento de homem, comportamento de jovens e comportamento dos empregados. Vamos começar aonde? Mulheres? Homens? Homens. Ok, vamos começar com os homens. Primeiro Timóteo 6. Fala sobre estar contente com aquilo que nós temos. Diz que em versículo 6, mas é grande ganho piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto que é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que sumergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Satanás conseguiu de roubar, matar e destruir esses homens. Por causa do amor que eles têm para o dinheiro. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça e piedade e fé e caridade e paciência e mansidão. Milita boa milícia. Luta. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitos testemunhos. Vamos para Tito, capítulo 2. Quem é velho aqui? Não velha, velho. Estamos falando de homens. Já temos um velho ali. O velho Bento. O velho Jim. Diz, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Essa é aquilo que nós temos que fazer, ser, para entrar nesta milícia, para combater contra o acusador. Há muitos outros aí na Efésios, capítulo 5, quase todo capítulo é para os homens. Nós temos só dois versículos para as mulheres dentro daquela passagem grande, principalmente sobre como tratar a nossa esposa. Trate ela com honra, com respeito, com amor, como Deus ama a igreja. Fala sobre tantas áreas tão práticas e específicas. Faz favor, homens, faz o vosso trabalho da casa. Não somente leia, mas pratica. Mulheres? Vamos para mulheres? Ou jovens? Ah, jovens. Vamos para jovens. Efésios. Capítulo 6. Diz, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e o primeiro, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vives muito tempo sobre a terra. Obedece os vossos pais e Satanás não consegue tocar a tua vida. É tão prático. Mas esse é o poder do testemunho. O poder do teu testemunho. Jovem. Ah, mas meus pais não são crentes. Não disse aqui que tem que ser crente. Fala acerca do teu relacionamento com a autoridade. Eu sei que está em moda de ser rebelde. Eu sei que mesmo na escola há toda pressão para ser rebelde contra todos que têm autoridade. Mas para os que conhecem de Deus é uma abominação. É pecado. E Satanás está a destruir uma geração por causa da rebeldia, por causa dessa revolta, por causa desse desrespeito à autoridade. Ele está a tomar posse de uma geração e faz para que tudo que é reto seja considerado mau. E tudo que é mau é considerado bem. Virar completamente os morais, negar completamente aquilo que Deus tem estabelecido. E tudo começa com a nossa atitude em relação à autoridade. Porque se nós rejeitamos os nossos pais que nós vimos, a autoridade que eles têm, vamos rejeitar a autoridade da Bíblia e a autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. Não podemos dizer, eu obedeço a Deus e somos rebeldes contra a quem que Deus colocou sobre nós. É impossível. Essa é a hipocrisia. E Satanás entende muito bem como dar a volta de uma cabeça que tem pouco lá dentro. Quando nós enchemos com a palavra de Deus, as pessoas jovens são tenudas. Eles pensam que sabem tudo, mas pelo seu comportamento não sabem nada. Porque a sabedoria é ganho por obediência. Sabedoria é ganho pelo temor do Senhor. Sabedoria é ganho pelo obedecer aquilo que Deus diz. É tão importante. Se nós queremos ser livres do esforço do diabo, não somente ser vítimas e andar e dizer, oh, ora para mim, pastor, ora para mim, eu estou a chubar, ora para mim, porque eu estou a ter esse problema. Ora, não. Direita a tua vida. Tira-te do lugar do inimigo. Há pessoas que querem viver a fronteira do reino de Deus, querem ainda ter, porque pensam que está salvo, não é? Por um pé aqui dentro. Então, fica aqui nessa fronteira. Essa fronteira é chamada tentação. E você vive neste lado, sempre namorando com o diabo, sempre pensando como ele pensa, sempre andando como ele quer. Quando caímos, caímos em pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6,16, que quem que peca, quem que submete ao pecado, é dominado pelo pecado. Pecado não é somente uma ação, é algo que domina, é algo que toma conta, que começa a mandar em nós. E o senhor do pecado é o diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Há muitas vidas neste momento, infelizmente, muitos jovens neste momento que estão a ser destruídos por Satanás. Porque eles vivem no lugar da tentação e depois caem. Oh, pastor, eu caí novamente. Mas por que estás aqui? Por que não entras aqui? Por que não vives aqui na santidade? Por que não afastas essas situações? Não andas assim com essa gente. Não passa aquelas noitadas, sai daquela situação. Não vai para as discotecas, não entra naquela vida além. Não faz as coisas. Se queres manter a tua vida, queres ficar assim seguro, queres uma vida boa, com a presença de Deus, então tem que fazer essas certas decisões. Não vive aqui. Não namora com o mundo, não namora com as coisas do diabo. Tito. Se vocês querem voltar para casa, diga. Ainda não acabei. Tito 2:6. Exorta semelhantemente os jovens. a que sejam moderados em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras, de doutrina. Mostra incorrupção, credidade, sinceridade. Jovens, seja moderado. Não veste como que tu queres ser violada. Não tem que mostrar tudo que Deus te deu para provocar a tentação em alguém. Seja moderado. Tem um bom senso. Não somente na rua, mas também na praia. Parece que entrando na areia tudo é ilícito. Ah, eu vou para a praia, ninguém me conhece. Eu vou onde eu não tenho amigos cristãos. Vou só como os amigos do mundo. Poxa, posso fazer. Não, mas quem está à tua espera é o Senhor pequeno D. Ele está à procura daquela oportunidade para enganar-te, para levar-te para aquele lugar de tentação, para que a tua vida seja estragada, para que o teu futuro seja completamente virado, e o destino e chamada que Deus tem sobre a tua vida seja completamente anulada. Ele tem um plano para a tua vida. Por isso, ele mexe contigo, com as tuas emoções, ele mexe com as tuas ideias, ele mexe com os teus desejos, ele mexe contigo para levar-te para aquele lugar da tentação. Por isso, ele disse, não, seja determinado, entende que é grave essa situação, a gravidade significa, é grave, é sério. Toma sério a tua vida. Não brinca com o fogo. Mais outro. 1 Timóteo 4. Versículo 12, ele diz a Timóteo, diz, ninguém despreza a tua mocidade, mas sei o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar. Diz, não deixe que as pessoas falem mal dos jovens. Seja um jovem diferente. O teu exemplo mostra que essa geração vai mudar o futuro deste país. Mostra por teu trato, por a tua condição, pela forma que tu falas, a maneira que tu pensas, como tu lideras com pessoas, a tua própria fé, o teu amor para com os outros. Não anda em grupinhas, não anda assim colonizando, falando mal, murmurando das pessoas pelas mensagens. Não anda assim nesta rotina. Seja diferente. E vais mudar o futuro do país. Vai ser a geração que Deus se levanta e mexe e move. Vocês têm essa oportunidade. Eu estou a falar porque há jovens que estavam aqui nesta situação. Agora, neste momento, eles estão aqui pensando que está bem. Deixe-me dizer agora, não está bem. Porque o próximo passo é um passo para a perdição. E depois tu vais chamar e clamar, oh Deus, desculpa, eu não queria.
Mas já é tarde, porque a pessoa que volta ao pecado nunca mais é a mesma. Claro que pode ter perdão e voltar, mas nunca é a mesma pessoa. Seja como Timóteo. Dedique a fé, a palavra de Deus, um trato.
Vocês têm tempo, estuda a palavra com o pastor Oscar essa semana. Vocês têm tempo, passa tempo aqui. Nós estamos a fornecer essas aulas por causa de vocês. Nós queremos que vocês fiquem firmes e vocês têm mais a palavra. Queremos ver a vossa dedicação à palavra. Queremos ver a vossa fé a crescer. Vamos para mulheres agora? Ou para empregados? Vamos para empregados. 1 Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo têm um contrato. Que é empregado. Estimo os seus senhores por dignos de toda honra. Para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. E os que têm senhores, crentes, não os desprezem. Infelizmente, irmãos, eu tenho ouvido pessoas, empregados que são crentes, dizendo, eu não quero empregados crentes. Eu não quero contratar pessoas crentes. Porque eles não trabalham bem. Eles querem sair porque têm célula, têm que sair. Ah, eles esticam o seu almoço porque estão a falar com alguém acerca de Jesus. Eles não trabalham. Chegam atrasados, pensaram, o irmão me entende, estive muito tarde orando toda noite e claro que agora estou assim atrasado, mas... E muitas pessoas blasfemam. O nome de Jesus e a sua palavra, por causa da forma que nós trabalhamos, nós devemos ser os melhores trabalhadores, não os piores. E muito mais a pessoa de fé, porque ele é nosso irmão e nós queremos que a sua firma não prospere. Antes, o servo melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Pois, essa é para mim, essa última frase é para mim. Isto ensina e exorta. Eu estou a fazer isso. Há muitos outros versículos, mas eu sei que vocês estão ansiosos a ouvir acerca de mulheres. Então vamos para 1 Timóteo 2, versículo 9. De que mesmo modo as mulheres se traviem em traje honesto, com dor e modéstia, não com tranças ou com ouro, com pérolas ou vestido precioso. Não concentra na parte exterior. Essa que está a dizer isso com isso. Não concentra naquela parte exterior. Concentra na parte interior. Vamos para 5, versículos 3. Fala sobre as pessoas que são viúvas. Fala sobre a forma que os filhos devem, ou netos devem, cuidar das viúvas. Pois fala sobre, em versículo 10, tendo testemunho de boas obras, criou os filhos, suscitou a hospitalidade, se levou aos pés dos santos, se socorreu os aflitos,
se praticou toda boa obra. Não admites as viúvas mais novas, porque quando se formam ladianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a sua primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa. E não só ociosos, mas também paroleiros e curiosos, falando o que não convém, andando de casa em casa, sabendo, ei, o que é que está a acontecer na casa do vizinho? Eu vi um barulho ontem à noite. O que é que aconteceu? Ah, pai, eu não sei. Pois vai para outro, sabe o que está a acontecer? Curioso, querem toda a informação. Ociosos, pessoas que murmuram, murmuração é falar das coisas que não convêm acerca dos outros. Expõe, não é? O pecado. Falando. As conversas que não são controladas. Graças a Deus não temos esse problema aqui. Sabe o que diz em versículo 15? Quem faz isso vai atrás de Satanás. Ah, não, mas é só porque nós temos que orar. É preciso informação. É preciso saber como orar. Então fala. Aqueles bocados assim delicioso. Não mais informação. A Bíblia diz, essa pessoa está atrás de Satanás, está indo após Satanás. Eu não sei. Diz isso aqui? Diz isso na vossa Bíblia? Se não gosta, tira aquela página. Mas enquanto que essa está na nossa Bíblia, temos que pregar isso. E nós, se nós queremos ser livres dos ataques do inimigo, nós temos que não fazer isso. Porque criamos os nossos próprios problemas. E depois seca aquela fonte. Depois seca aquela bênção. E depois as coisas não acontecem. E nós perguntamos, mas porquê, Senhor? E o inimigo sabe perfeitamente porquê. Porque eu preciso do porquê para agir. Eu preciso da razão. Porque ele, deixa-me repetir, ele não tem armas. Ele não tem autoridade. Aquilo que ele tem, nós damos. Aquilo que ele tem, aquilo que ele faz, é porque nós deixamos ele fazer. Nós temos que fechar essa porta. Nós temos que chegar ao arrependimento. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Não é somente fora, onde é visível para os outros, mas também em casa. Quando estamos sós, não pense que está só. Nunca está só. Se vocês conseguem entender que está sempre a ser vigiado por Deus e pelo inimigo, à espera, Deus quer que nós agimos em fé, que nós glorificamos o seu nome, que nós adquirimos vitórias dia após dia. Por isso Deus deu-nos armas poderosas. Satanás está à espera de qualquer brecha, qualquer oportunidade, qualquer argumento contra nós. Essa é a batalha que nós estamos inseridos. Deixe-me dizer outra coisa. Nós somos o campo da batalha.
Não é fora, é a nossa vida. Vamos para Tito. Capítulo 2. Versículo 3, assim diz, as mulheres idosas. Eu não sei porque há tanto a dizer para as mulheres idosas e viúvas. Eu não sei porquê. Talvez eles tenham mais tempo. Uma coisa boa acerca das crianças. As crianças ocupam o nosso tempo. Não temos tempo para muito mais fazer outras coisas. Diz assim, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadores, não dados a muito vinho, mas a mina, cuidado, mestres no bem, para que ensinem as mulheres novas. Vocês têm um ministério para ensinar as outras mulheres mais novas como ser castas, boas donas da casa, o professor Oscar disse outro dia a nós, ele disse, não diz bons donos da casa. Eu vou deixar isso por ele. Onde estamos? Okay. Boas donas da casa, sujeitos ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Como amar, em versículo 2, ensina as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos. Nós temos que ensinar isso. É normal. A mulher não naturalmente ama o seu marido. Naturalmente ama os seus filhos. A Bíblia diz que os outros têm que ensinar como fazer. Porque nós temos que aprender como ser o nosso melhor. Como ser o melhor dono da casa, como ser a melhor esposa, como ser a melhor mãe. Precisamos de ajuda, de conselho dos outros. As mais idosas são usadas por Deus nesta área. Para que a palavra de Deus não seja blasfemado. Imagina, a pessoa anda assim sempre com a Bíblia debaixo do braço, falando de Jesus a todo mundo, mas quando vai para a sua casa, é um desastre. Está sujo as coisas, né? Há semanas em que né, a roupa não foi lavada, tem louça suja em todo lado, as coisas, e nós andamos falando de Jesus aos outros. É uma blasfêmia contra a palavra de Deus e contra o nome do Senhor. Por isso ele diz, ensina como ser bom, boas donas da casa. Como cuidar, como ter um testemunho que fala a nossa defesa. Que fala, que levanta o nome de Deus. Há muitos outros, mas talvez vocês podem ler esses outros versículos. Sabe que nós tomamos a ceia hoje. No contexto da ceia, 1 Coríntios 11, 30. Quando fala sobre problemas na igreja, entre os irmãos, pessoas zangadas uns com os outros, diz, por isso
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e muitos se dormem. Não estou a falar de dormir durante a pregação. Estou a falar de pessoas que morrem. Por quê? Porque Satanás quer fazer isso. Ele quer matar pessoas antes do seu tempo. Ele quer enfraquecer as pessoas ao ponto de ser fácil destruir. Ele quer fazer isso. Por isso ele leva as pessoas. Né? Aquele lugar da tentação provoca, pica. Até que a pessoa diz, yeah! E cai.
Em pecado. Não seja ignorante sobre essa guerra espiritual. Use a arma que Deus te deu. É o teu testemunho, a tua vida, o teu trato, o teu comportamento, a tua língua. Usa para desarmar o inimigo. Para que tudo que ele se levanta contra ti caia por terra e não encontre lugar. Seja o melhor em tudo que faz. Seja amável em cada situação. Seja aquela pessoa de fé em qualquer provocação, qualquer situação que se levanta. Seja uma pessoa que teme a Deus e que não teme os homens. Que não anda pelo grupo, pela influência. Nós precisamos de jovens que tenham aquela coragem de dizer não, não vou fazer isso. Em vez de dizer, está bem, não quero mais. Ok, vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos orar no Espírito. Se Deus está a falar contigo e tem aquela convicção, assim, de pecado, a coisa que vocês têm escondido, têm feito, e agora Deus está a tocar a tua vida, aquilo está a cair. Aproveita agora, eu vou dizer, eu tenho visto isso vez após vezes. Há pessoas que Deus tem falado, eles têm tido uma oportunidade de chegar ao arrependimento e eles não fizeram, e depois quando eles queriam fazer, não têm sentimentos, não têm vontade, não tem ânimo e aquilo passa. Eles começam a desviar. Quando Deus fala, é o tempo de responder. Não se importa quem está ao teu lado, é o tempo de responder porque é a tua vida. Naquele momento, e se Deus está com esses versículos, porque eu creio que Deus fala através da sua palavra, mas quando Deus fala, é um tempo e nós estamos a ouvir e aquilo está a tocar a nossa vida e nós sabemos, eu tenho que mudar. É um tempo que Deus dá graça. Então move, mexe. Chega àquele ponto. Chega àquele lugar né, em que pede ao Senhor perdão-me. Faz aquelas decisões e age sobre isso. É como Raquel estava a testemunhar quando ela fez aquela passo de obediência e parece uma coisa de sair dela. É como Satanás não tinha mais argumento. Quando eles disseram, não vamos continuar com essa vida, vamos casar, vamos pôr a nossa vida em ordem. É como que Deus diz, é isso mesmo, porque essa derrota o inimigo.